Bom dia, amigos, amigas da FM Padre Cícero. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo. E o programa Dicas de Saúde está chegando. É para você viver melhor na FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Estou aqui com o Carlos Eduardo, operador de som, sempre conosco, firme, forte, conduzindo o programa Dicas de Saúde há muitos anos. Vamos ficar conversando e vocês ouvindo daí de casa, pode participar também, podem ligar. 3512-2000 é o telefone que você faz pergunta para os nossos convidados. É, você faz pergunta. Se você quiser, pode fazer a pergunta também pelo WhatsApp. É o mesmo número, 3512-2000. Sua pergunta pode ser por telefone, pode ser por áudio, pode ser escrito. O Carlos Eduardo pega aqui, passa e a gente passa para os nossos convidados. É hoje, domingo, dia do Senhor. Vamos ficar aqui até às 9 horas. 9 horas, a missa da paróquia Sagrado Coração de Jesus, transmitida aqui na FM Padre Cícero. Esse programa tem como objetivo promover saúde, prevenção quando existe, prevenção alguma doença, a maioria existe, graças a Deus, e falar sobre as doenças mais frequentes, qualidade de vida, falar sobre cuidados, né? Cuidados alimentares, cuidado com a saúde, higiene, falar sobre a atividade física que é fundamental para a saúde. Enfim, falamos sempre das coisas boas, que coisas boas mantêm a nossa saúde física e mental. Falar do sono, sempre é importante dormir bem, etc. Né? Hoje o programa tem dois focos. Porque temos aqui conosco um casal, que veio falar sobre sua área, cada um sua área de atuação. É a doutora Kélvia Feitosa, ela é dermatologista pediátrica e veio falar sobre os cuidados com a pele na infância. E o esposo da doutora Kélvia é o doutor Elbert Tomé, ele é cardiologista e veio falar sobre as arritmias cardíacas. Vou apresentar os dois, mas antes de apresentar, eu já quero agradecer a eles por ter vindo. Obrigado, viu, Kélvia? Doutora Kélvia Feitosa, obrigado por ter aceito o convite.
Bom dia, doutor Périx. Eu que agradeço. A gente estava conversando aqui um bate-papo antes de iniciar, né? E o doutor Périx foi meu professor na faculdade de medicina aqui na Federal de Barbalha. Já são 10 anos de formada e eu tenho muito respeito, muita admiração pelo senhor e vamos bater papo hoje, vamos conversar.
Obrigado, Kélvia. E o doutor Elbert, obrigado, viu, por ter vindo, viu, pra cá. Agora eu tô lhe conhecendo, já lhe conhecia de nome, viu.
Agora,
você presta um serviço muito importante à região do Cariri, na sua especialidade. Obrigado por ter vindo.
Obrigado, doutor Pérez, obrigado à rádio, né, pelo convite. E é isso, eu acho que temos bastante tempo, né, para conversar um pouquinho das nossas áreas, da arritmia cardíaca, Kélvia falando da dermatologia, e vamos tentar ajudar, né? Ajudar, eu acho que é o foco principal, aí, ajudar os nossos ouvintes.
Pronto, pessoal, aí estão o casal, Dr. Elbert Tomé, cardiologista, veio falar sobre o que ele mais faz, né? Ele faz emergência cardiológica, né? As arritmias, às vezes, não é nada demais, e às vezes pode levar até a morte. Ele vai falar bem sobre isso hoje. E também a doutora Kélvia, ela é dermatologista e veio falar sobre os cuidados que devemos ter com a pele dos bebês, das crianças, dos adolescentes. A doutora Kélvia Feitosa, ela é graduada pela Universidade Federal de Ceará, UFC, 2003. Hoje a gente chama de UFCA, né? Porque desmembrou de Fortaleza, né? Justamente no ano de 2013.
Foi um ano depois do nosso, isso, né? Que aí a gente ainda saiu com diploma de UFC,
exatamente,
em seguida virou UFCA.
E os professores também ainda têm o diploma inicial. Quando a gente entrou era tudo UFC.
Exatamente.
A gente fazia as provas em Fortaleza.
Eu lembro ainda.
Aí ela tem especialização em saúde da família pela Universidade Aberta do SUS, UNA SUS. Ela tem residência médica em dermatologia clínica, cirúrgica e cosmiátrica no Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos, SUS, São Paulo. tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e pela Associação Médica do Brasil. Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, especialização em dermatologia pediátrica e dermatologia atópica no Hospital das Clínicas USP São Paulo. O doutor Elbert Tomé, especialista em eletrofisiologia clínica invasiva pelo Instituto Dante Pazanetti Cardiologia em São Paulo e pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, SOBRAC. Especialista em estimulação cardíaca implantável pelo Instituto Dante Pazanetti de São Paulo e pela Associação Brasileira de Estimulação Cardíaca, ABEC-DECA. É especialista em cardiologia também pelo Dante Pazanese de São Paulo e pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. É especialista em clínica médica pelo Hospital Federal de Bom Sucesso, Rio de Janeiro, e pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica. É fundador do Centro de Arritmias Cardíacas do Cariri, aqui no Juazeiro do Norte, e trabalha no Hospital Santo Antônio de Barbalha. É professor da Estácio FMJ. Doutora Kélvia também é professora da Estácio FMJ. Então vamos começar nosso bate-papo. Você já sabe quem está aqui conosco, as áreas, né? Um é cardiologista, a outra é dermatologista e principalmente a área pediátrica, que ela veio com esse foco, embora seja uma dermatologista geral, mas faz o foco, né, de crianças, prevenção. Então vamos começar falando com a doutora Kélvia, perguntando se é verdade essa história de que a agressão que a criança sofre, principalmente do sol, tem repercussão na vida adulta, no futuro, e não só no presente, uma insolação, uma queimadura, tem realmente problema até quando elas crescerem?
É totalmente verdade, doutor Péricles. Né, só para ter uma ideia, 80% da radiação que a gente pega na vida é até os 20 anos de idade, porque é na infância, na adolescência que a gente brinca mais exposto ao sol, vai mais à praia, então 80% da radiação da vida inteira acontece até os 20 anos de idade. E essa radiação, ela tem um poder que a gente fala cumulativo. O que significa? A radiação fica ali guardada, a alteração no DNA da nossa célula. E aí a consequência, ela vem no futuro. Então, vem através do quê? Através de fotoenvelhecimento, que é um envelhecimento precoce da pele. A gente vê isso acontecer, né? Uma população, a nossa região é muito quente. Então, as pessoas, você vê o tanto que eles têm de envelhecimento, de manchas. E o principal, vem a consequência do câncer de pele. Então, eu bato bastante na tecla, né? A gente sabe que falar de fotoproteção, de usar protetor solar, é uma coisa recente, né? De 20, 25 anos pra cá. Né? A gente lembra das nossas mães, das nossas avós, expostas ao sol, se bronzeando, aquilo era bonito, ninguém falava de protetor solar, mas eu até explico no consultório, toda vida que eu tenho essa oportunidade, que a gente tem que proteger as nossas crianças, né? O mais precocemente possível. Né? Então, proteger porque a conta vem, eu falo, a conta vem lá na frente, e ela vem através do envelhecimento precoce, através de manchas, e o nosso foco principal, através do câncer de pele. Né? Se todo tipo de câncer existir, uma prevenção ia ser maravilhoso. E a gente sabe que o câncer de pele existe. Isso. Né? E a prevenção é proteger da exposição solar, né? Não só filtro solar, a gente vai conversar sobre várias outras medidas, mas a mensagem é: protejam suas crianças.
Muito bem, então ela vai falar bem direitinho, daqui a pouco ela vai dizer se é verdade essa história de que o bebezinho não pode usar protetor solar, ou pode, vai dizer qual é o número, né? Ou se é 30, se é 40, se é 50, a partir de que idade, enfim, ela vai falar tudo hoje, vamos explorar bastante a dermatologista pediátrica, doutora Kélvia Feitosa. Agora vamos perguntar ao doutor Elbert Tomé, o que é arritmia? A gente fica pensando, o ritmo do coração, o coração é como um relógio, né? Tic-tac. Tic-tac, 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 que a gente chama na medicina, tum-tá, tum-tá, né? Tum-tá. Aí, como é essa história da arritmia? Às vezes dispara, claro, quando a pessoa está nervosa, ansioso, o time de futebol leva um gol, faz um gol, o coração dispara, né? Quando vê uma pessoa que gosta também. Então, o coração às vezes dispara, às vezes não, às vezes o ritmo fica um pouco alterado. O que é a arritmia, doutor Welbert?
Pronto, não, perfeito. Eu gosto, se o senhor permitir, eu gosto, antes de explicar o que é arritmia, perder alguns minutos, né?
Claro.
Explicando como é o funcionamento do coração, porque eu acho que realmente fica mais fácil as pessoas entenderem, né? O que seria isso, que inicialmente parecia algo muito, muito específico, né? É uma entidade muito, muito comum na população. Então, eu gosto de explicar muito para os meus pacientes de consultório, né, que o coração ele tem uma estrutura como se fosse de uma casa mesmo, né? Uma casa de dois andares, onde a gente tem o primeiro andar, que é o andar de sustentação, o andar mais importante, que é o andar dos ventrículos. A gente tem o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. E a gente tem esse segundo andar da casa, que é o andar dos átrios. A gente tem o átrio direito e o átrio esquerdo. A gente divide nessas quatro estruturas. E realmente o coração, a gente consegue... A estrutura parece muito como de uma casa, então a gente consegue explicar isso direitinho. Eu também gosto de dividir em quatro partes dessa casa, né? Então, assim, a primeira parte, é aquela parte, até quando a gente vai fazer construção, é a parte das paredes, né? A parte estrutural. No coração, quem faz isso são os músculos, né? Então, assim, a gente sabe que tem pessoas que têm problema nas paredes, tem problema nos músculos, né? O coração é grande, o coração é fraco, para dar alguns exemplos, né? Outra coisa que a gente tem no coração são as válvulas cardíacas, que elas funcionam como se fossem portas do coração, tá? A essência do coração é o quê? É uma bomba muscular que bombeia o sangue para o corpo todo, né? Toda hora o sangue está passando dentro do coração, e essas portas, né, literalmente elas ficam abrindo e fechando o tempo todo. E quando a gente tem problema nessas portas, né, como fosse o ranger das portas, a gente vai ter isso manifestado através de sopros cardíacos. E, assim, em adultos, sopros geralmente são problemas nas portas, nas válvulas, né? O que mais que a gente tem na casa? A gente tem a parte de encanamento. Só que aqui não são canos que levam água, né? Aqui são artérias, né, que são as artérias coronárias que levam sangue para o coração. E essas artérias, quando a gente tem um entupimento, que vai ser de placa de gordura mesmo, né? Que aqui a gente vai chamar de aterosclerose, né? Que é a doença de deposição de gordura nos vasos. A gente vai ter esse entupimento e aí vai ter a angina, o infarto. O paciente vai precisar colocar lá o stent, a molinha, ou vai fazer uma cirurgia de ponte safena. Então, a gente tem também. E por último, assim, na estrutura da casa, a gente tem que ter a rede elétrica, né? Então... a arritmia é uma conversa sobre rede elétrica. Eu sempre brinco que, assim, eu sou cardiologista, mas meu foco principal, eu sou eletricista do coração. Tenho meus colegas que são encanadores, eu sou eletricista. Então, assim, a gente tem uma rede elétrica que é muito parecida com uma estrutura de casa. Então, a gente tem... Eu gosto até de desenhar isso para os meus pacientes, para eles entenderem bem. Eu tenho um comando do coração, que é uma estrutura que fica lá em cima do coração, chamada nó sinusal, mas ela funciona como se fosse um gerador de eletricidade, um gerador de energia, é eletricidade mesmo, né? Que ele basicamente cria um impulso elétrico que vai percorrer uma rede de fios elétricos, igual de casa, tudo com uma sequência e uma ordem. Então a gente tem, eu gosto de desenhar, vem aqui a fiação, passa aqui numa caixa de disjuntor, uma caixa de transmissão, divide, né, a parte dos fios, né? Então, assim, literalmente, respondendo diretamente a tua pergunta, agora explicando como funciona. O que é a arritmia? A arritmia é quando a gente checa essa questão elétrica e vê que tem uma alteração no funcionamento elétrico do coração. Então, por exemplo, nessa analogia da casa, eu posso ter, literalmente, um problema lá no gerador, lá em cima, um problema nessa caixa de transmissão, um problema mesmo, desgaste nos fios elétricos, pessoas que nascem com um fio elétrico a mais, adicional, outro local querendo ser o gerador, e aí eu consigo explicar todas as arritmias que existem em adultos através desse padrão. Assim, a gente dá os nomes, né, e diferenciar, como você falou inicialmente, eu tenho arritmias que não colocam a pessoa em risco de vida, né?
Sim.
Mas em muitos casos afetam muito a qualidade de vida, isso também é muito importante, né?
Isso.
E eu tenho arritmias que são mais preocupantes, que são aquelas que podem colocar a pessoa em risco de vida, que na maioria das vezes elas dão sinais, dão sintomas, mas também eu tenho esse perfil que é perigoso, que são das arritmias silenciosas, né? Que elas não dão sintomas e podem gerar, por exemplo, uma morte súbita, uma morte inesperada, né? E geralmente isso afeta muito jovens, né? Eu acho que todo mundo já ouviu alguma história nesse sentido, né? De alguém jovem que foi encontrado, né? Morto, e geralmente isso é problema elétrico, né? Então, as arritmias são isso, são alterações elétricas, e eu acho que a gente pode conversar depois, a partir disso, de como que a gente investiga, né? Como que a gente trata. A maioria das arritmias tem tratamento definitivo, muitas a gente consegue curar, outras reparar, outras prevenir parcialmente, né? Prevenir os riscos maiores, né? Eu acho que essa explicação inicial acho que fica mais importante, né?
É verdade. Então, você sentiu o coração batendo, né? Você se assusta. Então, sim, a maioria das arritmias precisa ser investigada, de preferência por um especialista, por exames complementares, mas na maioria das vezes, graças a Deus, não tem uma boa resposta. Ou seja, o médico termina garantindo que aquilo não vai levar à morte. Sim. Agora, como o doutor Elbert acabou de falar, tem umas que levam à morte súbita. Às vezes é o primeiro acontecimento da vida de uma pessoa que não sabia que tinha problema,
exatamente,
de coração, né?
Exatamente.
E também AVC, né? Parece que pode dar também, né? Acidente vascular cerebral, né?
Exatamente. A gente tem muitos sintomas, né? Muitas relações, então, novamente, assim, explicando, mas não, obviamente, o objetivo não é assustar, né? Longe disso, né? É só enfatizar a importância de você procurar, a gente vai enfatizar isso, passar, né, se informar e passar por um médico que estude isso, especialista nessa área de arritmias, porque a gente tem, como você falou, tem arritmias que colocam o risco, a pessoa em risco, né, de ter um AVC, um derrame, tem essas mais importantes, mas o grosso, né, a maioria das arritmias, elas não vão colocar a pessoa em risco de vida diretamente, né? A gente está falando das exceções, que são as mais graves, mas a chave do sucesso, né, é sempre o entendimento do paciente, do que, por exemplo, como você falou, não é normal sentir o coração, né? A gente está aqui, está conversando, quem está nos ouvindo, o coração está batendo, a gente não está sentindo, né? Então, quando tem esses sintomas de alarme, né, o paciente sente o coração, que a gente chama de, principalmente, palpitar, sente o coração bater diferente, sente acelerar, sente uma pausa, uma parada, tem alguma coisa ali que o paciente tem que ter atenção, né, a investigar. Porque na maioria das vezes pode ser algo mais tranquilo, mas pode não ser, né? Então, e a gente precisa investigar, e muitas vezes realmente, em alguns casos, na maioria dos casos até, para ser mais claro, a gente consegue identificar isso num exame comum, né, um eletrocardiograma, um exame, sim, barato, fácil, feito em vários locais, desde que faça uma interpretação adequada. Mas temos também uma gama de muitos exames, né, de acordo com cada caso, cada sintoma, cada suspeita, a gente pode lançar a mão de muita coisa para entender o que essa pessoa está tendo e deixar ela principalmente segura, né, quanto à sua saúde.
Muito bem. Pois é, hoje a gente vai aprender, né, sobre esse problema sério, esse problema elétrico, né, do coração. Me atualize, doutor Elbert, se eu estiver errado, você me corrige. Cardiologista, eletrofisiologista do coração, tem você, doutor Elbert, e doutor Marcelo Sobreira. Tem mais?
É porque, assim, essa área é até difícil, às vezes, a gente explicar, porque aí é uma parte que eu não consigo simplificar tanto, né? Essa área, assim, você faz, né, a formação médica nossa, né? A gente faz a formação inicial, né, que é a clínica médica, formação em adultos, faz depois a cardiologia, aí você termina inicialmente 4 anos, né? E aí, quando você decide se continuar se aperfeiçoando na área de arritmias cardíacas, na verdade, você tem como se você tivesse 3 caminhos, né? Então, dentro dessa área, que é uma área muito grande, por isso que a gente tem muitos anos e muito estudo, eu tenho, basicamente, assim, três formações. Uma que seria a que a gente chama de arritmologia clínica, que é o médico que ele não faz procedimentos, né? Ele não faz ablação, ele não opera, mas ele tem um perfeito conhecimento de todas as arritmias, de medicações, etc. Sim. Ele é um clínico, né, dessa área. Temos uma segunda formação, que é a chamada estimulação cardíaca implantável. É uma formação, já que o nosso foco são nas bradiarritmias, são as arritmias que deixam o coração lento. E a gente faz essa formação de toda eletrônica. Então, a gente aprende a trabalhar com os marca-passos e seus diversos tipos, aprende a operar, opera, marca-passo, faz acompanhamento, ponto. E existe essa outra área, que é a eletrofisiologia clínica invasiva, que é a que você faz a formação clínica, como se fosse um ano de arritmologia clínica, acompanhado de mais 2 anos, que é essa parte dita invasiva, né? Mesmo que minimamente invasiva, que é a parte desses tratamentos, como estudo eletrofisiológico, ablação, que a ablação é um tratamento que visa realmente cura, né? Tratamento definitivo, de não de todas, mas da maior parte das arritmias. Então, assim, é um bolo aqui, que aí dependendo da sua formação, até quando eu fiz na época lá em São Paulo, não tinha opção que hoje tem, que são chamados combos de arritmia. Então, hoje tem médicos que quando querem se formar nisso, eles ficam 3 anos estudando e conseguem fazer tudo. E saem, assim, aptos a fazer a prova, né? Minha época eu fui, não sei se penalizado ou não, eu precisei demorar um caminho mais longo. Então, depois da cardiologia, eu precisei fazer 5 anos. Eu fui passando passo a passo. Puxa. Acabou que ficou uma residência de 9 anos, ficou algo mais prolongado, né? Puxa. Mas que, assim, realmente, eu acho que quando você faz 5 anos intensivos de treinamento, geralmente são melhores do que 3 anos, né? Você está mais apto, né? Isso, né? Então, aí te respondendo, perdão, assim, da eletrofisiologia clínica invasiva, realmente não tinha. Então eu cheguei aqui em 2020 para começar esse trabalho, né? Eu não vim por isso, eu vim pela minha esposa que está aqui do lado.
Que é daqui do
Crato. Que é daqui do Crato, que me trouxe, me convenceu a sair de São Paulo. Mas eu não vim pensando nem nisso, na verdade, foi uma questão mais pessoal, familiar. E aí dessa área, né? Eu aqui... Da área de arritmologia clínica só a gente ainda não tem, então assim, acabo que eu faço essa área porque minha formação também é clínica e eletrofisiologia. E dessa terceira área, que é da estimulação cardíaca implantável, que é essa parte de marca-passos, aí tenho o meu sócio, que é o Marcelo Sobreira, que atende comigo, né, meu sócio lá. Sim. No Centro de Arritmias Cardíacas do Cariri. E tem mais um colega, que é o Dr. Samuel, que é cirurgião cardíaco, lá no Hospital do Coração. Então, são essas divisões aí, algo mais complexo, mas só para responder e te explicar.
Tá certo, eu entendi em parte.
Eu falei, eu avisei. Eu avisei.
Doutora Kélvia, dermatologista pediátrica. E então, é verdade que o bebezinho não pode usar protetor solar ou isso mudou? Já tem agora protetor solar próprio para bebê?
Então, doutor Péricles, isso depende da idade, né? Então, a gente pode utilizar protetor solar, mas só acima de 6 meses, né? Bebês até 6 meses, a gente não indica de jeito nenhum expor diretamente ao sol, né?
Aí nem precisa usar o protetor, que não expõe.
Que, a gente indica, né? Só que aqui é o nosso viver... significa que a gente está no sol.
Na nossa
então, o que,
região,
que a gente.
Né?
Exatamente, vai na farmácia, vai ao banco, vai. O que também é evitar levar crianças para espaços fechados até 6 meses, né? Por causa das vacinas. Mas a gente vive exposto ao sol na nossa região. Então, o que, que a gente indica? Não passa o filtro solar, o protetor, até 6 meses e faz medidas mecânicas. O que é? Bota um chapéuzinho, bota uma roupinha mais coberta, evitar isso aí totalmente entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. E depois de 6 meses, aí sim a gente pode. Já existem várias marcas no mercado que fazem filtros solares específicos para essa idade, né? Que são os filtros solares à custa de uma barreira física. Não usam produtos químicos. O que é essa barreira física? Eles fazem uma refração da luz. É como se eles refletissem a radiação ultravioleta, né? Então existem, a gente pode utilizar até de 2 em 2 horas. Se o bebê for exposto à água, quando sair, reaplicar o protetor solar. né? E, como eu falei, usar sempre outras medidas de mecânicas de proteção. Então, até 6 meses, resumindo, não pode. Acima de 6 meses, já existem os filtros solares específicos para a criança.
Legal.
E aí eu deixo só dar outra dica que eu dei recente no Instagram, porque a gente tem uma bebê, né, de 10 meses, a Lia. E muita gente veio conversar comigo que não sabia nem que existia, né? As mães têm dificuldade de passar protetor solar na criança, fica com medo de cair no olho, de arder, da criança engolir, de botar na boca. Então isso é um medo real. Depois que a gente vira mãe, a gente entende que acontece. E existem hoje os protetores solares infantis em bastão, que é tipo um stickzinho, é como se fosse um batom, e aí a gente consegue aplicar na bochechinha, no nariz, na testa, ao redor da boca, com muita segurança, porque eles não derretem, né? Então, eles não vão ter risco de cair no olho, de cair na boca. Então, assim, não vou usar porque eu tenho medo, hoje não tem nem mais essa desculpa, que existem tantos em creme, né, cremes ou loções, quanto ele em stick ou bastão para a criança. Então, protejam novamente seus filhos.
Muito bem, então hoje o assunto é bom demais. Duas coisas que tem tudo a ver com a vida da gente. Uma, porque as crianças estão aí, né? Agora eu já sou avô, já tive meus filhinhos, todos cresceram, sou avô. E você que está me ouvindo também, pode ser que tenha filhos, pode ser que tenha netos, né? E também o assunto do coração, porque o coração é aquele órgão, né, que a gente só tem um, não tem dois como os rins, como os olhos, cuidar, né? Enfim, tem que cuidar porque já era, né? Se não cuidar. E é muito interessante esse dia de hoje, muita coisa para a gente aprender. Você pode participar, 3512-2000, mas nós vamos, Carlos Eduardo, para o nosso primeiro bloco de apoio cultural. Depois a gente volta entrevistando mais o casal amigo que veio falar sobre esses assuntos tão importantes. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Estou com o casal, Dr. Elbert Tomé, cardiologista, especialista em arritmias cardíacas, e a doutora Kélvia Feitosa, é dermatologista, pediátrica, veio falar sobre os cuidados, né, de pele dos bebês, das crianças, adolescentes, enfim, né? Então, Doutor Tomé, em relação, doutor Elbert Tomé, em relação às arritmias, você falou que tem umas que não são graves, outras são, infelizmente, algumas dão sintomas, outras a pessoa não sente absolutamente nada, mas quando sente, quais são os sintomas que chama a atenção que a pessoa precisa ir num cardiologista e o cardiologista, por sua vez, se ele não fizer essa área, encaminha para quem faz a área de arritmia?
Sim, então, novamente, eu acho que já resumiu bem, né? A questão de sintomas, né? Obviamente, eles são muito variáveis, porque esses problemas elétricos, né, que são as arritmias cardíacas, elas são muito variáveis e elas afetam toda a população. Então, assim, eu tenho pacientes de 4 anos, pacientes que nascem com esse problema, tenho pacientes idosos, homens e mulheres. Então, isso também já, por si só, já é algo que dificulta a apresentação. Mas, dois pacientes sintomáticos, né, que são a maioria, talvez a queixa principal seja aquela questão que eu falei da palpitação, né? Palpitação é uma sensação que é individual, até, uma sensação do paciente, de que o coração tá batendo, ou o coração tá batendo de uma forma diferente, né? Eu falei, o normal é a gente não sentir o coração batendo, né? Então, a palpitação é o principal, que o paciente pode sentir como se fosse um tremor, né? Como se fosse uma parada, uma pausa, uma batida forte, mas ele pode ter diversos outros sintomas. Então, por exemplo, tontura, desmaios, né? Assim, principalmente já num evento mais importante, mais grave, dor no peito, falta de ar. E às vezes pode ser uma coisa mais sutil até, como cansaço, quando o paciente se esforça um pouquinho mais, indisposição. Então, também podem ser sintomas de problemas elétricos. Então, se o paciente tiver uma suspeita, se até na história da família, né, já houver algum caso, eu acho que até isso é um fator que aumenta a chance, né, do paciente ter. Não precisa, né, não é obrigatório, mas aumenta a chance. E aí essa pessoa acho que vale a pena ter um pouco mais atenção. e procurar o seu cardiologista de confiança ou nos locais, não são todos os locais que tem realmente o cardiologista especialista em arritmias cardíacas, mas se houver, seria uma opção também procurar, né? Até essa área, assim, fica realmente, como eu te falei, uma explicação mais difícil, né? Mas porque é uma especialidade que ela não é, não vou colocar que ela é nova, ela não é, mas não somos muitos, né? Então, assim, nacionalmente falando. Então, só de eletrofisiologia cardíaca no Brasil, o Brasil tem, não sei mais como é que tá, né? 200 e alguns milhões de pessoas. Só para você entender o problema, né? A arritmia vai afetar, pelo menos, mais de 10% da população. Então,
muita
assim,
gente.
Não é raro, né? Oh. Nem um pouco raro. E dessa área, que é a eletrofisiologia, que é o especialista que faz a parte clínica e tratamento, no último levantamento a gente tinha 300 pessoas, 300 médicos no país. Para 200 e alguns milhões, é muito pouco. Exato. Então, assim, essa é uma especialidade, até que eu sempre falava com minha esposa, que ela é muito mais restrita a capitais, né? Então, tanto que aqui no Ceará até a gente tem uma quantidade boa de especialistas. A gente tem 9, né, com a minha formação, 9 colegas em Fortaleza e eu aqui. Mas realmente somos poucos e ainda a gente tem esse trabalho de formiguinha, né, com a ajuda dos colegas de divulgar que muitas das arritmias têm tratamento, têm cura, mas as pessoas. E existe o médico especialista, né?
Exato, é mesmo. Bom, e vamos continuar conversando com esse casal amigo. Doutora Kélvia, a gente escuta muito a história de dar banho de sol em criança por causa da vitamina D, coisa e tal. E você já disse que não pode protetor solar, então eu já fiquei preocupado com isso. E também a questão de hidratar, né? Porque tem essa história, e deve ser verdade, que na nossa região a desidratação em bebês pode ser mais, né, problemático do que em lugares menos quentes, né?
Exatamente.
Então, como é essa história de banho de sol em bebê e hidratante, que é diferente de protetor solar?
Vou explicar primeiro, né, para deixar bem claro, né, que a pele do bebê, ela é muito mais fina, muito mais frágil do que a pele do adulto. Então, assim, ela é 30% mais fina do que a pele do adulto. Então, falando de banho de sol, né, a gente sabe que existe um costume popular, né? Se você chega em casa, a avó quer dar o banho de sol, a tia quer dar o banho de sol na criança, que faz bem, e aí, deixando claro que isso já é um consenso da Sociedade Brasileira de Pediatria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, que criaram um consenso de fotoproteção. O que é que esse consenso de fotoproteção fala? Que não é para dar banho de sol na criança, tá? Porque aquilo que eu falei, o dano do sol é cumulativo e a consequência vem lá na frente, né? Então a gente tem que começar a tirar esse costume, esse hábito da cabeça das pessoas. Aí me perguntam, mas eu não preciso do sol para produzir vitamina D? Né? Então, uma coisa que eu deixo bem claro, a radiação que estimula a produção de vitamina D na pele é a radiação a partir de 10 horas da manhã. Então, já começa aí. Ninguém é para expor a criança depois de 10 horas da manhã. Segundo, todas as crianças, né, o pessoal da pediatria sabe, elas vão fazer suplementação de vitamina D desde 7 dias de vida até 2 anos. Então, não precisa tomar banho de sol. Elas vão tomar pela boquinha a vitamina D, tá? Então, quando você for no pediatra, você já sai na consulta da primeira semana de vida com a receitazinha da vitamina D até 2 anos. Então, não tem desculpa. Mas, doutora Kélvia, e o meu bebê é amarelinho? É ictérico. Eu não tenho o que fazer? Né? Banho de sol? Não. Você não tem que fazer banho de sol. A maioria das icterícias, elas são fisiológicas. O que é isso? São normais. Basta você ajustar a alimentação, o bebê começar a fazer cocô normal, ele começou a mamar bem, começou a fazer cocô normal, a icterícia, na maioria das vezes, ela vai desaparecer. Se for uma icterícia não fisiológica, uma icterícia patológica, o tratamento não é banho de sol. O tratamento é fototerapia, que são aquelas câmaras de luz que a gente faz no ambiente hospitalar com comprimento de onda específico prescrito pelo pediatra. Então, não tem desculpa. Nem é a vitamina D, nem é porque o menino tá amarelinho, tá? Então, não é para fazer banho de sol, tá? Isso já é um consenso das sociedades de pediatria e dermatologia. E hidratação também, eu me surpreendi, né? Até com técnicas, com o pessoal que já era acostumado a cuidar de crianças, que não sabiam que era permitido hidratar no primeiro mês de vida a pele. Disseram, vale, doutora Kelvin, é a primeira vez que eu vejo alguém hidratando um bebê nesse primeiro mês, né? O que é que a gente não pode? O bebê sai com aquele vernixzinho, que é aquela proteção, né, ao redor da pele. Aquele vernixzinho a gente não pode realmente retirar, que ali é uma barreira de proteção contra o ambiente externo. Ele saiu do útero e ele tá vendo primeira vez o mundo. Então, ali é uma proteção contra patógenos, contra agentes químicos, aquele vernix a gente não pode tirar. E ele some, em média, ali com 3-5 dias. Depois disso, você deve se hidratar o seu bebê, tá? O ideal, né, o mundo ideal, também é outro erro das pessoas, é um banho por dia, doutor Périx. E aí as pessoas querem banhar esse bebê até mais vezes, porque aqui a nossa região é muito quente, né? O ideal é um banho, e tem crianças que a gente diz até 3 vezes na semana só. Claro que higienizando dobras, né? Depois da evacuação. Mas uma vez por dia a gente dá o banhozinho, né? Um banho numa temperatura ali agradável. E em seguida a gente hidrata a pele desse bebê com hidratantes específicos para a pele do bebê, tá? Que existem também inúmeros no mercado. Então não é desculpa de variações de preço, também não é o custo que vai impedir, tá bom? Então a gente já vai devolvendo, melhorando barreira de hidratação desde os primeiros dias de vida, tá bom? E a hidratação que a gente também tem que falar, vem através do aleitamento materno, né?
Já tem água, né?
Já tem água, exatamente, né? É o alimento mais completo da vida, né? E aí, dependendo da indicação do pediatra, por causa da nossa região, a gente faz a suplementação com água, dependendo do período que a gente tiver, mas o ideal é segurar aí até os 6 meses, né? Essa aguinha.
É, a preocupação que eu tinha de água com meus filhos era a qualidade da água, né? Que às vezes não é tão boa, né?
Exatamente.
E o leite materno é estéreo, né? Aí é maravilha, né? Exato. Aí por isso que meus três filhos não precisaram. Pediatra, precisaram da puericultura, precisaram das vacinas, claro, mas não adoeceram. A não ser aquelas virosinhas passageiras, né?
Sim, tranquilo.
E os três não, porque até 6 meses foi leite materno exclusivo. E mesmo depois de 6 meses ainda amamentou algum tempo, né? Um bom tempo até. Muito bom. E isso é ciência, isso é conhecimento adquirido. Ah, mas minha avó criou 20 filhos, ela sabe mais do que qualquer pediatra. Ela teve a experiência válida, deu certo, espero que tenha dado certo, que os 20 estejam saudáveis. Mas que, às vezes, é a questão que o povo fala de sorte, azar, né? Não sei se existe, mas falo, porque antigamente parece que tinha um anjo da guarda que protegia as crianças. E hoje a ciência tenta minimizar as doenças, né? Os problemas todos, fazendo o correto, né? O Moisés toma o banhozinho dele todo dia. Meu neto.
Não, ainda é muito forte isso. Então, vem a nossa parte de fazer educação em medicina, né? Isso. Explicar por que não vamos fazer isso. Né? Todo dia eu diagnostico um câncer de pele no consultório. Então, isso é consequência de que faltou falar, né? Para evitar essa exposição. Então, vamos fazer a partir de agora, né? Vamos evitar a partir de agora. Isso já é fundamentado. Então, isso já tem comprovação. É, eu sei que é lindo, é bom, é agradável até ficar ali, botar ele em cima de você, mas não é o correto.
Entendo. É, você falou sobre essa questão da repercussão do sol que a criança leva na vida adulta. E isso, eu sou prova disso. Eu tenho esses nervos
melanocíticos.
Melanocíticos. Que eu digo, bom, desde quando eu comecei a fazer medicina com 17 anos, eu parei de jogar futebol, eu parei de levar sol, parei de ir pra praia, porque eu não tinha tempo de ir pra praia nas capitais, né? A gente, assim que vai, quer ir todo final de semana, né? Mas depois, né? Sim. E por que é que eu tenho isso? Já tirei 2 vezes e enchi de novo, né? Aí os dermatologistas dizem, porque jogar bola, jogar meu dia, jogar...
Exatamente, e muita gente chega falando isso, doutor Péricles, eu tô cheio de sinal, cheio de mancha, cheio de coisa, e eu nem tomo sol, eu não vou mais no sol, eu não vou, aí eu vou perguntar, e como era quando você era jovem? Oh. Ia jogar futebol, ia pra praia, então é o dano cumulativo, a conta chega, né, a gente sabe que tem um padrão genético associado, a maior suscetibilidade, mas a gente sabe que a radiação ultravioleta é realmente um grande vilão da saúde da pele.
Exato, ele tá... para o câncer de pele como um carcinógeno tipo 1, quer dizer, sozinho leva o câncer sem Exatamente. Precisar de nem ninguém. Ser idoso, nem ter casos na família, genética, nada, 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 né? Ele mesmo, o sol mesmo é fator decisivo para um câncer de pele,
Exatamente.
Né? É, podendo ser evitado. Dr. Elbert, Tomé, pode ser classificada arritmias? Existe uma classificação ou é difícil classificar? Mais na área médica mesmo, para o público entender, em vez de facilitar, faz é complicar mais ainda.
vamos tentar. É um tema mais difícil, mas acho que dá para a gente tentar sempre facilitar, né? Isso é interessante porque isso é muito comum. Então, assim, eu atendo diariamente até pessoas que vão no meu consultório por conta dos sintomas, para tentar descobrir. Só que eu atendo, assim, uma parcela muito grande mesmo, que são pacientes que já chegam falando: doutor, eu tenho arritmia. Porque ou passou em algum médico não cardiologista, ou algum cardiologista que falou: doutor, você tem arritmia. E, às vezes foi um achado no Holter de 24 horas e um outro exame.
Ou então a pessoa tem palpitação, tem isso, aquelas emoções que o coração só falta sair pela boca, né?
Exatamente. Só que muitos desses, aí eu sempre faço a pergunta, eu passo a pergunta para o paciente: mas qual que é a sua arritmia? Qual que é o nome da sua arritmia? E eu sempre, é um trabalho que eu faço, assim, eu falo assim: você tem que saber o nome da sua arritmia, porque temos vários tipos, cada um tem um tipo de tratamento, uma intervenção e tudo, e muda muito, né? Mas se a gente puder, eu acho que fazer uma divisão, é uma divisão, lembrando o começo aqui da nossa conversa, aquela divisão por andares, né? Então, assim, eu tenho as arritmias do primeiro andar, que são as arritmias ventriculares, que sim, são as arritmias que podem colocar a pessoa em risco direto, né, de uma parada cardíaca, em risco de vida. Sempre temos exceções, né, mas é isso. E temos as arritmias do segundo andar, que a gente refere como supraventriculares, acima do primeiro andar, acima dos ventrículos. Então, a primeira divisão é isso, assim, é para baixo ou para cima, é primeiro ou segundo andar. Porque essas arritmias atriais ou supraventriculares, na grande maioria dos casos, realmente é uma conversa mais relacionada à qualidade de vida. Mas temos vários tipos, temos tipos que causam, como você falou, né, derrame. Temos tipos até mais sutis, que as pessoas, às vezes, não é tão palpável isso. Por exemplo, pacientes que acabam, às vezes, não sabendo que tem, e são aqueles pacientes com avançada idade que ficam, tem um quadro neurológico, a gente chama de demência, uma síndrome demencial. Então, são pessoas que ficam com a memória um pouquinho pior, né, com o raciocínio um pouco pior, mais precoce, né? Isso, às vezes, pode ser causado por arritmias. Então, eu acho que a principal divisão é essa, supraventriculares ou ventriculares. E eu acho que um outro ponto, se eu puder me estender aqui, claro, talvez seja explicar como, ou pelo menos citar, né, como que isso acontece. Porque, assim, a gente tem vários tipos de arritmias, né, como eu já falei. Então, assim, a gente tem arritmias que tem um caráter, uma herança genética. Então, assim, essa pessoa, ela já nasceu com uma programação que ela vai apresentar essa arritmia ou na nascença, mas muitas vezes vai aparecer com uma forma de aceleramento do coração, por exemplo, com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. É muito, muito comum. Eu tenho outro tipo de arritmia que eu brinco que ela fala assim: ela nasce com a pessoa, ela nasce junto com a pessoa. A gente tem até um termo chamado de congênito. Então, por exemplo, o que é muito comum? A pessoa, ela nascer literalmente com um fiozinho a mais, um fiozinho elétrico a mais comunicando os dois andares. A gente só tem um caminho para fazer essa passagem de eletricidade. Mas algumas pessoas têm um fiozinho a mais e, ao longo da vida, né, principalmente nessa idade aí, em torno de 30 e poucos anos, elas vão ter crises de aceleramento no coração, que muitas vezes elas vão ter que ir para o hospital com o coração a milhão, né? 170, 200 batimentos por minuto, que incomoda muito essas pessoas. E eu também tenho, obviamente, as arritmias que são adquiridas, né? Então, são arritmias que elas vêm basicamente de um estilo de vida não saudável, né? Então, assim, você até falou do sono, né? Você comentou o momento do sono. Pessoa que dorme mal, bebe, fuma, é sedentária, obesidade. Então, eu tenho esse perfil também. Arritmias adquiridas, já tem uma herança genética, nascem com ela. E para cada tipo também a gente consegue, se não prevenir, ter uma identificação precoce, um tratamento. Muitos a gente cura, muitas a gente protege, né, de diversos jeitos. Acho que explica um pouco sobre isso.
Realmente. chega um ponto em que tem que ter um especialista, né? Pelo menos um cardiologista. O clínico, ele se perde, porque é um mundo, né? As arritmias, né?
Então, é por isso que eu te falei, assim, eu vou usar o meu exemplo aqui de 5 anos de residência para fazer isso, né? Porque quando a gente passa na cardiologia, né, dependendo de onde as pessoas fizeram a sua formação, você roda um mês no ambulatório de arritmias, mas é um contato, né, que obviamente é um pouco mais especial e realmente é uma área que eu vou falar que não é tão fácil, é uma área que de muita tecnologia, de mais complexa, né, muitas nuances e detalhes, né, que aí você realmente precisa ter uma dedicação a isso para você conseguir oferecer o melhor, né, até uma, né, da medicina, né, é uma tendência, né, essas subespecializações, né, mas é que eu entendo que é algo realmente necessário, porque é frequente, não é raro, né, muito frequente, mas é muito complexo esse conhecimento, sabe?
Quando eu passei no vestibular, aquela alegria, né, ainda mais eu não passei para o primeiro semestre, passei para o segundo, né, aí eu era bem jovem, né, eu me vi cardiologista. Antes de entrar na faculdade de medicina, eu já estudava cardiologia. Aí comecei a faculdade, tudo.
Pá. É muito comum, né? Isso, não, né? A pessoa já decide, via, né?
Aí quando a gente foi passar pelo semestre, que tinha cardiologista, que teve a aula de arritmia cardíaca, eu decidi que eu não ia ser cardiologista, ah, atrás de outra área.
A gastro apeteceu mais, né? Oh.
Perfeito. Pois é, porque eu tenho realmente sua complexidade, embora com todo o ramo da ciência, depende, sim, do estudo, né?
Com certeza.
Você olhar superficial uma coisa, você não gosta da coisa, mas quando você se aprofunda, você tira os mitos e passa a gostar da coisa,
com,
né?
Com certeza.
Agora, deixa eu perguntar, doutora Kelvin, o seguinte, o bebezinho, a criança, assim como o adulto e assim como como adolescente, né? Pode ter problema de pele, pode ter as doencinhas, né?
Sim.
Aí... se ela tiver, por exemplo, uma micose, se tiver uma alergia, tiver alguma alteração de pele, devido a essa característica da pele ser tão fina, o tratamento, existe diferença realmente em termos de creme, loção, emulsão, oral aí já aí também é complicado, né? Porque a criança nem sequer toma água, quanto mais tomar remédio, né?
Sim.
Mas às vezes é necessário, não é isso?
É, com certeza. Então, como eu falei, né, a pele do bebê, principalmente, ela é muito fina, muito frágil, muito sensível. E eles fazem uma absorção de produtos químicos pela pele. Então, eu vou passar porque é só uma pomadinha, não vai dar problema nenhum. Não, a criança absorve esse produto. Então, tem ali... Seja o que for, é uma dermatite seborreica, é uma dermatite atópica, é uma micose, é uma alergia, não automedique o seu filho, né? Porque existe o risco real de intoxicação, de dano. E tem outra coisa, a infância, eles não têm as funções renais, hepáticas totalmente desenvolvidas. Então, essa absorção, ela pode dar um dano, realmente uma lesão de órgão vital. Né? Então, não é achar que por ser só passando, aquilo ali não vai ter nenhum problema. Existem as medicações, os corticoides, os ácidos, que são totalmente proibidos na infância. Então, antes de você se automedicar, você tem que perguntar ao seu pediatra, passar num dermatopediatra, antes de usar os produtos, por causa desse risco real de intoxicação e de dano, de lesão de órgãos importantes.
Muito bem, estamos aprendendo com a doutora Kelvia Feitosa, dermatologista pediátrica, e com seu esposo, doutor Elbert Tomé, cardiologista, sobre arritmias cardíacas. Vem aí a segunda ação social da FM Padre Cícero, com serviços gratuitos para você. Atendimento clínico geral, ginecologia, aconselhamento psicológico, aferição de pressão, odontologia, atendimento jurídico, vacinação animal, sorteio de brindes e muito mais. Acontecerá essa segunda ação social no dia 14 de outubro, é um sábado, a partir de 1 da tarde, no Centro Juvenil Salesiana, aqui em frente à Rádio Padre Cícero. Mais informação, WhatsApp 3512-2000. Telefone da rádio 3512-2000. Participe da segunda ação social da FM Padre Cícero. Pois é, pessoal, então hoje o assunto muito importante, você pode participar. Alguém já? Não, ainda não, né? tem uma participação, duas, está no Skype, né? É o Wilson Silvestre, ele dá bom dia para a gente, bom dia para você também, Wilson. Ele quer saber, doutora Kélvia, se já existe cura para a glândula de Fordyce.
Ótimo, chamam-se grânulos de Fordyce, né? Que é realmente o aparecimento, principalmente em mucosa oral, né? Daquelas aberturazinhas. Então aparece um monte de plaquinha branca no lábio, né? E aí a abertura da glândula sudorípara dessa região, né? Que é mais visível em alguns pacientes. E a gente chama de grânulos de Fordyce. Já existe tratamento curativo, inclusive, né? Só que infelizmente não são com produtos, doutor Péricles, é com procedimento. Então a gente cauteriza, existe a aplicação de lasers e por dar um impacto, né, social, um impacto de autoestima importante, a gente vem indicando realmente a retirada, através dos procedimentos estéticos, desses grânulos de Fordyce.
Você faz esse procedimento?
Faço.
Muito bem, olha aí, Wilson, tá aqui mesmo no Cariri, não precisa nem ir para as capitais mais, né? E a Socorro pergunta, doutora Kélvia, para você, ela diz que tem 57 anos, o corpo está enchendo de sinais vermelhos, principalmente na área do pescoço, o que é que ela pode fazer?
Esses sinaizinhos vermelhos, né? Principalmente depois dos 30, 35 anos de idade, em sua maioria são chamados angiomas rubis ou nevos rubis. O próprio nome rubi já fala, né? Que é esse aspecto avermelhado. Ele é uma proliferação vascular. Então, os vasinhos ali, eles estão se proliferando e formando essas bolinhas vermelhas. A primeira coisa que eu quero deixar bem importante para ela é que isso é benigno. Eles não viram câncer. Ótimo. Não tem, nem é e nem vira, eu falo. Nem é e nem vira. E a herança é genética. Então, assim, se você tem uma predisposição genética para angioma rubi, em geral, depois dos 35, 40 anos, eles vão começar a aparecer. Como é que a gente resolve isso? Retirada também. Eletrocauterização, que é a queimagem com bisturi elétrico, ou através dos shaves, que a gente usa uma tesourazinha cirúrgica, e anestesiado, claro, super tranquilo, a gente vai tirando lesão por lesão.
Que maravilha, né? Ciência, meu irmão, minha irmã, maravilha, que chegou no Cariri. Cariri é um grande centro, devido à distância para as capitais.
Sim,
aqui
exatamente.
Teve que ser independente, né?
Ter
autonomia,
aqui, né? verdade.
Vamos para mais um bloco de apoio cultural, depois a gente volta, vai ter o sorteio, né? Para o evento, vamos fazer agora, no próximo bloco. Vamos. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero. É o Dicas de Saúde para você viver melhor hoje com a presença do cardiologista especialista em arritmias cardíacas, Dr. Albert Tomé, e da doutora Kélvia Feitosa, que é dermatologista pediátrica, veio falar sobre os cuidados, né, de pele da infância, né, do bebê. Muito bom. Mas também, lembram da semana passada que eu falei que iria acontecer o quarto curso de atualização em saúde mental infantil juvenil do Cariri, o terceiro simpósio de saúde mental infantil juvenil da ABNEPI Cariri, vai ser no dia 28 a 30 de setembro? Pois a equipe voltou aqui hoje com uma novidade, uma história de um sorteio, vamos saber isso direitinho, né? Pronto, fica à vontade para falar sobre isso.
Bom dia, ouvintes da rádio Padre Cícero. É um prazer aqui divulgar o nosso curso, né? Nosso quarto curso de atualização em saúde mental infantil juvenil do Cariri. É uma parceria, né, com a ABNEP, que é a Associação Brasileira de Neurologia, Psiquiatria e Profissões Afins. E associado com a nossa Liga de Neuropsiquiatria Infantil da Faculdade FMJ, estamos trazendo um curso muito relevante para a sociedade, trazendo vários temas que são muito importantes, principalmente para pais de pacientes atípicos, como terapeutas, profissionais da medicina ou de outras áreas que têm interesse. E será um curso que vai ser ministrado na Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, no auditório de lá, nos dias 28, 29 e 30 desse mês. E hoje eu tive a oportunidade de fazer um sorteio para os ouvintes da rádio. Então, o primeiro ouvinte que ligar para a rádio, ele estará concorrendo a uma vaga para o nosso curso, né? E espero que tenha participação da população, principalmente daqui da região do Cariri. A gente está trazendo muitos temas que são muito relevantes, muito importantes. Inclusive, a gente está trazendo muitos profissionais especialistas na área. Né? Eu vou falar alguns temas aqui que vão ser bem abordados. O primeiro que a gente trouxe, um especialista, que é o Dr. João Vitor. Ele é psiquiatra da infância e da adolescência. Ele vai falar sobre o culto ao corpo e as implicações na saúde mental. Né, que é um tema que é muito importante, principalmente no mundo virtual que estamos tendo, né, essa quebra da realidade, as pessoas vivem muito dessa perfeição, né, essa idealização, então é muito importante a gente ter a fala de um profissional, trazendo de uma maneira mais objetiva, né, não tão científica. Né? A gente está trazendo também o tema TARI, né, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, que é um desafio muito grande, né, para os pais de crianças típicas e atípicas também, porque a seletividade alimentar é algo que não é só restritivo à questão alimentar de pacientes atípicos que têm algum transtorno mental, mas como é um desafio para a pediatria. Né? Então, a gente trouxe também a nossa orientadora, que é a doutora Valéria, falando sobre os principais sinais do autismo, os sinais precoces, né? Então, como você identificar, como procurar, como eu posso chegar a identificar esses sinais e procurar um especialista. Então, isso é muito importante também para pessoas que também têm a suspeita que o filho apresente algum sinal, né? Então, é muito importante para os pais, principalmente, ter essa informação, né? A gente também vai trazer uma palestra sobre crianças transgêneros, né? Porque está muito em alta isso também e às vezes a gente não sabe como lidar. E também essas crianças que têm essa condição também sofrem muito, porque ela não é entendida. Então é muito importante a gente trazer um especialista, que é no caso, o Dr. Alexandre Aquino. Ele é referência na psiquiatria, então é muito importante para a gente aqui do Cariri estar recebendo um profissional de um renome e trazendo um tema tão relevante, né? Então, outros temas aqui, a gente está falando também sobre a prevenção de suicídio, né? Também a prevenção de psicopatologias na infância e adolescência, entre outros. Então, a gente está tendo aqui muitos assuntos, muitos temas nesse congresso e espero a participação de todos. Meu nome é Márcia Moreira, sou presidente da LAMP, né, que é a Liga de Neuropsiquiatria Infantil da FMJ. Espero a participação de todos. Vou deixar aqui o telefone para contato. Se caso alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa liga, que é o DDD 88 999 24 0037. A gente tem uma equipe que vai tirar dúvidas no WhatsApp. E qualquer coisa, o nosso link de inscrição está disponível na bio da liga. Tá certo? Muito obrigada.
Muito bem, então como vai ser? Quem ligar para um desses números que você colocou agora ou ligar para cá, para a rádio?
É ligar para a rádio.
Pronto, então 3512-2000, quem ligar para a rádio vai ganhar participação gratuita nesse congresso de importância, não é só da área médica, pessoal, vocês estão vendo, né? É a questão de inclusão social, inclusão nos tratamentos que deveriam ser cada vez melhor para as pessoas que têm alguma deficiência ou alguma pessoa especial, né? Todos somos especiais, mas tem pessoas que têm umas particularidades, né? Não é mesmo, doutora?
Entender, né? É muito melhor assim, quando você entende o que você está tratando, é mais fácil. Então, o preconceito ainda é muito enraizado na nossa sociedade. Então, levar a informação é algo muito relevante. E a nossa missão, né, como estudantes, futuros profissionais, dessa oportunidade de estar divulgando assuntos tão, tão importantes para nossas crianças, né? Elas sofrem tanto a discriminação. Então, a gente chega a trazer um assunto tão, tão relevante. Muito, a gente está trazendo até um assunto que é até polêmico, o uso do cannabis também. Então, a gente está trazendo especialistas para falar sobre o tema, né? As indicações, o que tem na evidência científica mostrando, né, o uso do cannabis, né, que é um fitoterápico, ele é usado em contrapartida com tratamento convencional, mostrando as evidências científicas, os testes que já são feitos. Então, isso também é muito importante, porque aqui na nossa região o povo ainda tem muito preconceito em relação a isso, né, pela falta de informação a respeito. Então, eu fico muito grato pela oportunidade de estar aqui.
É a biomédica Márcia Moreira, ela é, daqui a pouco também será colega médica, né? Está na Estácio FMJ, é nossa aluna da Estácio. E já tem o ganhador, né? Porque você disse que bastava ligar para ganhar, já ganhou. Mário Lima Barreto, olha aqui. Mário Lima Barreto, não é isso?
O contato dele.
O contato, ele deixou um telefone. Pronto, tá tudo certo, Márcia, já tem a pessoa que vai participar. E, Mário, você vai gratuito, aí você leva outras pessoas, amigos, amigas, viu, para participar também, né? Vamos todo mundo participar, apoiar essa iniciativa que já está pegando jeito mesmo aqui no Cariri, com o esforço da doutora Valéria, né, pediatra, muito legal, viu? Parabéns, viu, o trabalho.
Obrigada.
De vocês.
Obrigado e conto com a presença de todos.
Pronto, pois o Mário Lima, a gente está com seu telefone, viu? Mário Lima Barreto, e ela vai receber o seu telefone aqui, vai entrar em contato e vai deixar tudo certo, tá bom? Pois é, que maravilha, né? Vamos continuar com a nossa entrevista com o cardiologista Dr. Elbert Tomé e com a dermatologista doutora Kélvia, doutora Kélvia Feitosa, e com essa participação do pessoal da Estácio FMJ, né, maravilha, eles são professores também da Estácio FMJ, né?
Sim.
Professores da Márcia Moreira. Obrigado, viu, Márcia, sua participação mais uma vez. Estamos sempre às ordens, viu? Sempre que tiver novidades, pode vir aqui.
Obrigado.
Que bom, né? Que bom que a área de saúde, né, não para, né? Sempre com eventos, sempre com inclusão da população, não sendo eventos exclusivos para médicos, para estudantes de medicina, mas incluindo também o público em geral, né? Participar, isso é muito importante. Voltando para a questão da arritmia, doutor Elbert, me diga essa história do atendimento, porque tudo bem, você tem um consultório com o doutor Marcelo Sobreira e vocês fazem o atendimento, faz o rastreio das pessoas que têm sintomas, eventualmente você faz em pessoas que não têm sintomas, mas que ouviu essa história e quer ir no médico, quer ir no cardiologista para ver como é que está a sua saúde. Sim. A saúde do seu coração. Mas tem as coisas graves, né, também, infelizmente, e diz que tem que ser um atendimento rápido, né, em algumas situações. Aí me fale sobre o Hospital Santo Antônio em Barbalha. Como é que vocês se dividem, essas três áreas tão parecidas na cardiologia, né? É para esse atendimento de emergência, quando necessário for.
Tá. Bom, a nossa atuação principal aqui no Cariri, eu basicamente fico aqui, né, na região, atendo no Centro de Arritmias Cardíacas do Cariri, que é aqui perto, quase todos os dias, né? O Marcelo fica comigo também aqui.
Qual o endereço?
É no edifício Pátio Cariri.
Pátio Cariri, aqui pertinho, o regional.
Né? Está o regional do Cariri.
Isso.
Só procurar lá, 2701. Às vezes eu falo assim porque tem paciente que não gosta muito de altura, é um pouquinho mais alto, mas é bem seguro, pode ir lá. E esse é o primeiro centro, né, assim, do interior do Ceará. Eu tenho até dúvida se não é do interior do Nordeste mesmo, voltado para isso, pesquisa, atendimento, todo o cuidado da pessoa portadora de arritmia cardíaca. Então, através do centro de arritmias, através das consultas e dos exames que a gente tem lá, onde a gente conta realmente com todas as ferramentas que existem no Brasil, né, todo o arsenal de investigação a gente conta lá. E aí, a partir dessa identificação, a gente vai definir a questão do tratamento, e muitos desses tratamentos são em caráter hospitalar, né? Então, assim, a gente acaba fazendo muito procedimento até no Hospital do Coração, Santo Antônio, faz também no Hospital São Vicente Barbalho, né? Mas nessa parte de tratamento, que eu acho que talvez seja importante também, porque assim, o nosso dia a dia mais hoje, eu acho que até é mais consultório, indo aos hospitais fazer os procedimentos de forma programada. Então, assim, meus pacientes, eles sabem, assim, quase todos têm meu celular, meu contato. E nesses casos, quando a gente pode, a gente vai ao hospital, né, dar assistência para o paciente. Quando a gente não consegue, né, porque a gente está em outro local, né, a gente sempre entra em contato, orienta, né, as medicações, o que tem que ser feito, né. Dessa parte, você me permite falar do tratamento? Pronto, então dessa parte do tratamento, vou tentar realmente não me alongar, mas eu acho que é uma parte importante, porque a pessoa em casa que, assim, que sabe que tem, ou que tem uma suspeita, ela obviamente ela quer saber, né? Eu vou ficar com isso até, doutor, até o fim da vida? Não, né? O tratamento a gente divide em três tipos, né? O primeiro, até um que eu quero enfatizar mais, que é o procedimento de ablação cardíaca, né? É um procedimento que não existia aqui, eu trouxe em 2020 para cá. A gente fez o primeiro caso, foi semana passada, fez 3 anos, né, do primeiro caso, e de lá para cá são mais de 240 pacientes feitos, né? Então, assim, a gente infelizmente ainda era uma vontade, meu desejo é atender SUS, mas eu ainda não consegui. Mas a gente faz todos os planos, faz plano de saúde, né, que eu falo, faz particular. Mas é um procedimento inovador, e é um procedimento que não existia aqui, que visa isso. Visa cura, visa tratamento definitivo de arritmias. Não é cirurgia, a gente não usa, não tem corte. Não é o cateterismo, que é a parte do encanamento, aqui novamente é a parte elétrica. Então é um procedimento minimamente invasivo, que a gente faz pela perna. Na maioria dos casos, o paciente é um paciente que não tem dor, ele é muito, extremamente seguro, muita tecnologia envolvida. E basicamente o mais comum o paciente faz, um procedimento de uma hora e meia, que a gente consegue resolver de uma vez por todas. E na maioria dos pacientes, os pacientes vão para o quarto, ficam 6 horas de repouso e tem alta. Alta, saem, chegam no mesmo dia, fazem e vão embora para casa no mesmo dia. Então isso é algo muito diferente da cardiologia. Assim, eu acho que até na medicina. É um tratamento muito diferente. É um tratamento que você não tem corte, você pode fazer em um dia, ele é extremamente seguro e ele pode curar. Tem poucas coisas que preenchem tudo isso, né? Assim, na medicina como tratamento, né? Então, esse tratamento da ablação cardíaca, ele vai se encaixar, não em todos os casos, mas em muitos casos de coração rápido, batida irregular, batida... Vai surgir como principal indicação. Sempre que o paciente quiser se livrar em definitivo, quiser ter cura, a ablação cardíaca vai ser uma opção. Outra opção de tratamento são aqueles aparelhos, os marca-passos, né? Que na verdade a gente tem vários tipos de marca-passos, né? Geralmente os marca-passos, eles entram para tratar um problema de coração lento, né? Coração devagar. Mas a gente tem diversas outras indicações também. Tem marca-passo que a gente ensina novamente o coração a bater, a contrair de forma adequada. Então, existem as indicações. Existem tipos de marca-passo específicos para pacientes que têm aquela questão que a gente identificou, que é um paciente de alto risco de ter um evento de arritmia. A gente pode proteger esse paciente. Muitas vezes eu não consigo curar ele, mas eu consigo defender ele, eu consigo deixar ele seguro. E outra opção de tratamento, né, fora ablação, fora marca-passo, seriam os remédios, que a gente vai usar quando os pacientes não preenchem esses critérios para outras intervenções, né? Lembrando sempre que os tratamentos, eles são paliativos, né, como se fosse uma venda. Eles vão melhorar, né, o quadro, muitos deles, né, vão diminuir os sintomas, né? A gente passa principalmente para pessoas sintomáticas ou em risco. Só que a gente tem que ter muita experiência, muito conhecimento na prescrição desses remédios. A gente sempre orienta isso. Porque eu novamente, eu atendo isso todo dia. algum paciente com uma medicação, com uma amiodarona, com uma medicação inadequada, que está usando a medicação sem saber dos muitos efeitos colaterais, sem saber de outras opções de tratamento, de cura, assim, não sendo a melhor opção, eu acho então que você tem que oferecer, explicar ou encaminhar, né? Ou encaminhar para ter um, pensando no paciente, para ter um cuidado melhor. Mas esses, existem os remédios que são paliativos, mas que vão exigir isso, né? Tem que ter cuidado com quem pode usar, tem que ter cuidado com os efeitos colaterais e tem que entender que o benefício, de uma maneira geral, ele tende a ser um pouquinho mais limitado. A gente não dá um remédio para o paciente não ter nunca mais, a gente dá o remédio para melhorar, para aliviar, e o paciente, isso geralmente acontece na maioria dos casos, enquanto ele usar o remédio. A partir do momento que ele quiser não usar o remédio, a gente vai conversar de intervenções para resolver em definitivo, né? Então, assim, para os pacientes que têm, que a gente faz acompanhamento, eu acredito que o Marcelo acho que trabalha com isso, ele trabalha do mesmo jeito, a gente tenta dar o suporte em todos os sentidos, né? Do consultório, se ele tiver uma emergência, ele entrar em contato com a gente orientar ou ir através dos hospitais para a gente dar um suporte o tempo todo para esse paciente, né?
Eu entendo essa sua colocação e até sua preocupação, é porque quando um determinado procedimento não tem numa região, os médicos, mesmo o cardiologista, eles ficam com aquela maneira, aquele ritmo de tratar sem ser bem especializado, né? Aí vai levar um tempo para eles terem esse hábito de encaminhar isso, todos os pacientes com arritmia, gente, do que só prescrever um medicamento antiarrítmico.
A gente viu isso e, assim, isso é bem fácil de entender, né? Porque, assim, eu cheguei em 2020, né, que surgiu isso, né? Então, o cateterismo já tem muito tempo, é muito mais conhecido. E, realmente, assim, a minha área, que é a eletrofisiologia, ela se tornou muito, muito mais segura, muito mais eficaz, efetiva de menos de 20 anos para cá. Então, é relativamente novo, né? Então, até para os cardiologistas que tiveram uma formação há mais tempo, eles pegaram uma outra era da eletrofisiologia. Então, assim, tem toda uma questão educacional. Os pacientes, assim, é muito comum, eu recebo muito paciente que é indicação de paciente. Então, os pacientes vão entendendo, ó, a arritmia tem cura, tem tratamento, eu fiz, você pode fazer também. Isso é uma corrente, né, que a gente, com o tempo, vai se tornando mais popularizado, né, isso. Né?
Com
certeza. E ajuda muito, ajuda muito.
É verdade. Doutora Kélvia Feitosa, os bebês. Eu estou agora com o neto revivendo a vida de cuidar de bebê e olhar para bebê.
Você está tirando suas dúvidas hoje.
Tirando minhas dúvidas e vivendo um momento que eu não vivia há mais de 30 anos, né? Cíntia, já tem isso. Daniel. Aí é o seguinte, o bebê bota a mãozinha na boca.
É a fase oral, né?
Não é a fase oral, bota muita mãozinha na boca. E o hábito natural dos pais, das visitas, de pegar na mãozinha do bebê. Não, e o bebê bota a mãozinha na boca, de beijar, de abraçar, de passar a mão no rostinho, no nariz, no queixinho, e principalmente nas mãos, né? Que problema, né? O pessoal que esquece que essas questões de micro-organismos podem ser passadas pelo contato, né?
Exatamente, e que essas crianças não têm imunidade ainda contra esses patógenos, né? Então, primeira coisa, não se visita criança, né, recém-nascido, até 28 dias. Se as mães estão com vergonha de falar, a gente fala.
Não se visita,
exatamente. Por quê? Porque ainda é o primeiro contato com o mundo externo, né? Então, ali, muita gente visitando, é maior o risco de exposição a doenças, né? Segundo, não se beija a criança no rosto e, principalmente,
essa
não se beija...
visitas é adequada a partir de quanto tempo de vida da criança?
Idealmente, depois que ele iniciar o protocolo de vacinação, né? Então, assim, depois dos 2 meses, quando eles começam
dois
as vacinas,
meses, né?
com mais segurança, né? Usando álcool, a gente aderiu, né? A população aderiu ao uso de máscaras. Então, aí, se a criança tiver, se a mãe pedir, se a criança tiver algum problema, usar máscara, não beijar no rosto e jamais, de jeito nenhum, beijar na mãozinha.
Imagina,
né,
uma pessoa gripada, né?
Exatamente.
Ter contato com um bebezinho
e
que não tem
a gente
tem
teve
imunidade.
Um surto recente, né? Eu lembro que a Lia tinha, também era pequenininha, recém-nascida, e teve um surto de influenza, de Covid na infância, de vírus sincicial respiratório, dando bronquiolite, né? Então tivemos vários casos graves, as pediatras aí orientaram muito nas redes sociais sobre isso. E nunca beijar a mãozinha, porque é natural. A criança, eu digo que a criança conhece o mundo através da boca. Né? Ela vem mamando, tudo ela leva para a boca. Então, ela vai conhecer tudo ao redor dela, levando para a boca. E se você ali, não só o risco de doenças respiratórias, mas doenças dermatológicas. Né? Eu tive recente um paciente com herpes simples. Uma criança de, acho que tinha 48 dias de vida. Visitaram ela com uma lesão herpética. Então, assim, a gente sabe que pode ser assintomático, mas a pessoa tinha lesão, ainda visitou uma criança e ainda chegou perto da criança, né? E foi um caso bem grave, porque o aciclovir na infância, a gente tem que pesar o custo-benefício, mas a gente conseguiu resolver, né? Mas imagina o tamanho do transtorno para a mãe, para a família, para os médicos, né? Então, evitar ao máximo, né? Beijar, só fazer com a permissão dos pais, claro, e sempre com muito cuidado, com álcool, com uso de máscara, para proteger a criança. O máximo possível.
Então não vamos visitar, não, né? Deixa lá a mãezinha que já está com aquela questão do puerpério, aquela questão toda problemática, emocional e física, né? E já tem alguém lá tomando de conta, sempre tem, né? Uma pessoa toma de conta, então vamos deixar para visitar depois dos 3 meses, né?
Bom,
e aí o bebê já está bem fortinho, bem lindo, etc. Tem que ser as coisas com muita, né, coerência, né? Bom, setembro é o mês da Bíblia e a Rádio Padre Cícero está engajada nesse projeto de divulgar a Palavra de Deus. Acompanhe de segunda a sexta durante este mês da Bíblia, setembro, o programa Encontro com a Palavra, 17 às 18 horas, com a apresentação do diácono Lula, aqui na FM 104,5. Carlos Eduardo, mais um bloco, né, de apoio cultural, depois a gente volta, mais perguntas para o casal, o cardiologista Dr. Elbert Tomé e a dermatologista pediátrica Dra. Kélvia Feitosa. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, 9 horas a missa, né? Estamos com o casal médico cardiologista Dr. Elbert Tomé, falando de arritmias cardíacas, e a doutora Kélvia Feitosa, dermatologista pediátrica, falando dos cuidados com a pele do bebê, da criança, da infância. Tem um áudio de uma pergunta para o doutor Elbert. Vamos ouvir?
Bom dia. Eu sou uma ouvinte da rádio. Bom dia, doutor Pérez. E a minha pergunta é para o cardiologista. Doutor, eu sou cardíaca, tenho um coração crescido, tenho um acompanhamento com meu cardiologista, mas eu gostaria de saber o seguinte: quais os cuidados que a gente deve ter além da medicação que eu tomo? Porque eu faço caminhada, eu faço as caminhadas, e quando eu descobri que eu era cardíaca, foi através de exames, eu estava trabalhando, foi através de exame. Eu faço caminhada, mas às vezes eu me sinto cansada. E eu até já perguntei para ele mesmo se não tem mais cura, se o coração vai continuar sempre assim, crescido. Mesmo com a medicação que eu tomo. É perigoso, doutor, isso aí, porque eu trabalhava, hoje eu não trabalho. Hoje eu só fico mesmo com os cuidados mesmo, nas minhas medicações, nas minhas caminhadas. E eu tenho 40 anos. E eu não tenho gente na minha família com esse problema, só eu mesma. E eu gostaria de saber se não tem mais cura através das medicações que eu tomo mesmo, e mesmo ele me acompanhada por ele. Eu tenho os retornos com ele. E eu acho que ele disse que, como eu cheguei lá no consultório dele, eu cheguei muito cansada no consultório dele, muito cansada. E hoje eu vivo na medicação. Só são duas caixas de remédio que eu tomo. E eu me sinto bem, mas às vezes quando eu caminho muito eu me canso. Aí eu gostaria de saber dele aí, quais os cuidados que eu tenho que ter além das caminhadas que eu faço e além das medicações que eu tomo. Gosto muito de trabalhar e hoje eu não posso trabalhar. Me chamo Marlene e sou aqui de Barbalha.
Marlene de Barbalha,
Marlene,
doutor.
Marlene de Barbalha. Marlene é nome da minha mãe.
Olha aí.
ela relatou, né?
Ela toma carverdilol, espironolactona e maleatenalapril.
O que, que eu posso comentar do caso dela, né? Primeiro, assim, o caso dela é contextualizar, né? Ela está falando do coração grande, o coração fraco, né? Que a gente chama de insuficiência cardíaca. Naquela questão da divisão, né? Que eu expliquei, da casa, né? Aqui é aquela história da estrutura, das paredes, né? Então, por algum motivo, e é importante a gente saber qual foi esse motivo, né? Os músculos, né, acabaram ficando, as paredes acabaram ficando enfraquecidas, né? Então, na insuficiência cardíaca, que é isso que ela está tendo, coração alterado, sintomas de cansaço, né? Que ela deixou até de trabalhar, né, quando faz os esforços, a gente tem esses pontos importantes. Seria interessante fazer uma investigação do motivo real que levou ela a ter isso. Então, pode ser hipertensão, pode ser uma inflamação que ela teve no coração, que é miocardite, pode ser por algum entupimento de encanamento, entre outras coisas, né? Então, esse é o primeiro ponto. Outra questão, assim, eu tenho casos que eu consigo eu consigo identificar até um fator, né, que pode ser causa disso, que eu consigo remover, tratar, e esse coração melhorar muito. E eu tenho casos até de com normalização do coração. Eu tive um caso aqui, foi em 2021, foi um paciente de 34 anos, de uma cidade aqui perto, Brejo Santos, se eu não estiver enganado, que ele veio para mim já com a qualidade de vida péssima, mas muito jovem, sabe? E o motivo dele, né, por isso que eu falo que é importante você saber o porquê. O porquê dele era arritmia. Ele tinha uma arritmia específica que ele tinha toda hora, ele não tinha nenhum sintoma. Então, por isso que ele não sabia. Quando ele foi me procurar, ele foi me procurar até como cardiologista, porque ele já tinha rodado bastante e o coração estava fraco. E aí eu vi e falei, esse é um cenário que eu consigo, isso aqui eu consigo fazer, um tratamento curativo. E, assim, costuma ter uma resposta muito boa. E foi dito e feito. Ele fez esse procedimento em 2021. A gente tem um eco, né? Era até um caso que eu ia publicar aqui, um ecocardiograma, com 1 mês e com 3 meses. Com 1 mês já praticamente normal, com 3 meses normal, coração normal. Esse paciente, assim, tá literalmente com a vida normal, até ele tá em dívida comigo de voltar aqui, que agora Itabeira me abandonou, né?
É sempre assim.
Então, temos essa situação. Temos casos também, antes de eu chegar nos medicamentos e não medicamentos, né? Que eu não consigo identificar esse fator, eu não tenho algo curável, mas eu consigo melhorar o coração dela, né? Lembra que eu até falei aqui, não sei se é o caso, teria que avaliar, mas eu, por exemplo, eu tenho até uns aparelhos, uns dispositivos que são marca-passos para isso, para melhorar um coração, para ensinar um coração novamente a bater de forma adequada e melhorar a qualidade de vida. Existe isso também, tem que ver se é o caso dela. Quanto aos remédios, eu vi que ela está tomando 3 classes, né, de 4 que a gente conhece, que são drogas clássicas, que melhoram o coração, que modificam internação, mortalidade, entre outras coisas, né? E sempre tem que ter esse cuidado de ver se dá para melhorar, né? Analisar várias coisas, não só se o remédio é bom, se está sendo tomado correto ou errado. Enalapril tem que tomar de 2 vezes ao dia, não uma vez ao dia, detalhes. E quanto à questão dela, que ela perguntou, assim, o que, que dá mais para fazer? É só remédio? Não, tem essas questões que eu falei. E tem isso, é importante para quem tem o coração fraco, a gente tem benefício da reabilitação cardíaca. A reabilitação cardíaca vai desde, assim, um hábito por exemplo, de caminhada regular, do paciente se manter ativo, né? E depois uma conversa do cardiologista com o fisioterapeuta, com o professor de educação física, para uma reabilitação, né, com exercícios, com peso mesmo, pilates, com academia. Isso melhora o coração. E outros fatores, né? Então, assim, eu colocaria isso. A reabilitação cardíaca, exercício físico. Se tiver obesidade, combater obesidade. Tem que estar dormindo bem, isso é super importante. Cigarro não pode, bebida não pode. E tentar identificar se ela tem algum outro problema de saúde, um colesterol alto, um diabetes ou pré-diabetes, que a gente tem que atuar. que eu falo, assim, eu trato cardiologia, eu trato arritmias, mas eu não, eu trato pessoas, né? Então, assim, a gente precisa olhar o todo, porque tudo tem relação e tudo, tudo influencia. Então, o que eu falaria para a Marlene é isso. Eu acho que pode ser sim que ainda tenha, desde intervenções, ajustes de medicações e outras coisas, além de remédios, né, de mudanças na vida dela que vão melhorar ela.
Muito bem. Ela está em mãos boas, sendo tratada, mas ter cuidado no geral e não com só certeza. A medicação, né? Um alô para a Marina Rodrigues, fisioterapeuta, ela está indo para o trabalho, mas ela está ligadinha na rádio, viu, no bate-papo da FM Padre Cícero. Obrigado, Marina. Pois é, e agora eu pergunto à doutora Kélvia Feitosa, e as assaduras dos bebês que são tão comuns, tem alguma novidade? Como é que se trata nos dias de hoje a atualização assaduras em bebês?
Então, é uma queixa bem frequente mesmo, doutor Péricles, e assaduras nos bebês, né? Eu sempre falo que o mais importante do que remédio é orientar. Não, então, a primeira coisa, trocas frequentes de fraldas. Então, você tem que evitar o contato, a assadura do bebê é principalmente o contato com fezes e urina, né? Então, você tem que evitar que ele fique em contato por muito tempo com esses produtos. Então, troca frequente de fralda, de preferência fraldas descartáveis, que tem um poder de absorção, né? Antigamente é que usava muito fralda em pano, mas isso está sendo mudado, né? Então, fraldas descartáveis com trocas frequentes. A gente até fala que no primeiro mês pode ser de duas horas. Realmente é uma troca frequente mesmo, né? A mãe amamenta e já troca o bebê, literalmente. E não usar, que é um hábito comum, não usar lenços umedecidos, doutor Péricles. Usar o quê? Como é que eu limpo, então, meu bebê, se não é com lenço umedecido? É com água e algodão. Tá? Deixa ali uma garrafinha de água, vai nas trocas, pega o algodãozinho e higieniza com água, porque os lenços umedecidos, apenas água, bom e barato, né? Porque os lenços umedecidos, eles têm produto químico, então eles irritam. Alguns lenços umedecidos, eles pioram a assadura do bebê. Você acha que está melhorando, você está piorando. Então, trocas frequentes com água, prescritos pelo seu médico, né, pediatra ou dermatologista. E lembrar de uma coisa, quando a gente tem uma assadura muito grave, doutor Péricles, a gente pensa, tanto o especialista pensa em outros diagnósticos. Então, tá muito grave, leva para o pediatra ou para o dermato avaliar, porque pode ser uma dermatite seborreica da fralda, pode ser uma psoríase, pode ser uma histiocitose, isso, claro, nos casos graves. E puxando para doutor Péricles, pode ser até uma PLV. Né? A gente sabe que assaduras, né, faz parte de um dos critérios de alergia à proteína do leite de vaca. Então, a gente, às vezes, tem que pensar em muita coisa, né? Mas o mais importante, o que, é que você pode fazer em casa? Trocas frequentes, evitar lenço umedecido e usar os cremezinhos de barreira aí durante as trocas de fraldas, tá bom? Isso. Lembrando que cremes de barreiras fáceis de tirar, que é outra coisa também. Aí lá vai a pessoa, passa um creme de barreira que eu quase não consigo retirar. Na hora que você vai tentar limpar para tirar a pomadinha, creme de barreira que a gente chama são as pomadas, você acaba machucando mais a criança. Então tem que ser um creme de barreira bem emoliente, bem fácil de ser retirado. Tá bom?
E na suspeita de PLV, que você falou, alergia à proteína do leite de vaca, aí você faz... Até chegar no diagnóstico, não é tão fácil, né?
Não,
você
exatamente.
Tira logo o leitezinho da mamãe, né? Que amamenta, exatamente. É só amamentação
quando
mesmo.
Quando é um aleitamento exclusivo, a gente tem que retirar da dieta da mãe o leite, né?
Isso.
Quando é um bebê já em fórmula, a gente tem que passar as fórmulas sem a proteína do leite, né? Mas claro que eu olho a minha parte dos meus critérios das assaduras, da dermatite na pele, né? Aquele bebê que faz o eczemazinho, que tem uma pele mais sensível, mas encaminho para o especialista ou gasto pediatra, ou o gastro realmente, e aí para a gente conduzir em conjunto.
Muito bem. Tem mais uma pergunta, né? Mas enquanto a gente consegue aqui a pergunta, doutor Elbert, você pode repetir essa questão do seu atendimento aqui no Pátio Cariri? Como é que se faz? Telefone? Como se chega até você para fazer uma consulta? E como uma pessoa que está com um caso assim mais... complicado, quer esse atendimento, ou quer um atendimento de emergência lá no Hospital Santo Antônio. É só ir ou tem que ter um encaminhamento se ele é de outra cidade, não é de Barbalha?
A gente acaba até para concentrar e facilitar essa questão toda aqui no Centro de Arritmias Cardíacas do Cariri. Geralmente quando a gente encaminha, a gente manda cartinha e tudo, já comunica, já conversa com os médicos lá, a gente tem acesso a todos, né, para ter uma condução correta. Então, acho que talvez meio de contato mais fácil, né? Seja o caso menos ou mais grave, seja o direcionamento para lá. Então eu vou só passar o contato aí, obrigado. E eu vou passar até dois sites, um site até que é o meu pessoal, né? Meu nome às vezes é difícil, né, de escrever, que é Elbert com H-E-L, né? E aí eu tenho um site que é www.dr, né, que é o doutor, dr, Elbert Tomé, tudo junto, aí ficam dois T's, né? dralbertomé.com.br. Por que eu estou divulgando assim? Porque além de ser um site pessoal, ele é muito mais do que isso. Eu brinco até que quando eu tentei fazer ele como um portal de informações de arritmias cardíacas. Então, se alguém quiser, que esteja escutando, quer ler alguma coisa a mais, é uma linguagem fácil, entra nesse site que você vai estar lá. Tratamento, o que são arritmias, dá para prevenir. Dá uma olhada lá que eu acho que vai ajudar. E também tem o site do Centro de Arritmias Cardíacas, www.centrodearritmiascardiacas.com.br. E nosso consultório, né, é o Centro de Arritmias Cardíacas do Cariri, que fica aqui no Juazeiro Norte, no edifício Pátio Cariri, 2701, a sala. Telefone de lá, se alguém quiser anotar, é DDD 88, né, 99228-2880, tá? Aí 99228-2880. Só entrar em contato lá com a Fernanda, com a Bruna, com as meninas lá da nossa equipe, que aí a gente marca e, novamente, através de lá a gente tem todos o arsenal, né, de investigação. Tem um exame, assim, eu nem falei muito, não vou alongar por conta do tempo, que eu faço na região, que chama-se estudo eletrofisiológico, na verdade que é um exame hospitalar, que aí sim a gente vai para o hospital para fazer, que é o melhor exame que existe para detectar uma arritmia. Então, nesses casos que é muito difícil detectar, estamos só no campo da suspeita, se o paciente quiser um exame mais elaborado, a gente consegue fazer, um procedimento muito seguro, que a gente consegue estudar literalmente toda a rede elétrica do coração. Então, a gente tem acesso a isso como a todos os outros, tá? Então, acho que o principal é isso, é dar os canais de comunicação, Instagram está lá também, DR Elbert Tomé, acho que jogou Elbert Tomé, acho que no Google aí vai me achar. E, novamente, obrigado, doutor Pérez, obrigado à rádio, obrigado a todo
mundo. Tem mais uma pergunta.
Ah, então tá bom, então não vou me despedir ainda não. Desculpa.
Sim, um comunicado da Paróquia Sagrado Coração de Jesus sobre a pastoral da Crisma, né? Hoje, 19 horas, missa de apresentação dos crismandos e catecúmenos. Hoje, 19 horas, 17 de setembro. A última pergunta, cadê, doutor Elbert Tomé? A pessoa é uma mulher, né? Teve arritmia cardíaca no passado, depois de um tempo se medicando, voltou ao cardio e ele disse que estava controlado. Porém, não suspendeu a medicação e ela pergunta, se está normal agora, por que o doutor não suspendeu a medicação, doutor Elbert?
Eu acredito que a resposta seja isso que eu comentei, né? Os remédios, eles não são curativos, né? Eu não tenho esse remédio curativo, sabe? Então, assim, caso ela queira um tratamento definitivo, abandonar os remédios, a gente, no caso dela, até eu acredito que seja isso pelo contexto, a conversa vai ser desse procedimento chamado ablação cardíaca. Então, a ideia do remédio é isso. Ela está controlada, mas ela vai ter que usar. Até quando? Até o fim da vida, até quando ela quiser essa questão do controle. O que tem que ser dito de forma bem clara é isso. Quando eu prescrevo um remédio, nunca eu vou falar. Por exemplo, dona Marlene, dona Maria, pode tomar um remédio que você não vai ter arritmia. Não existe essa conversa. Geralmente é uma conversa assim, a gente avalia as crises. Tu tá tendo sintoma toda semana, todo mês. Toma esse remédio que o que é semanal vai para um mês, o que é mês vira 6 meses. Tem casos de pacientes que chegam a ficar até 2 anos, né? Assim, um tempo mais prolongado sem sintoma. Mas eles tendem a voltar. E para muitas arritmias, a gente tem o tempo joga contra a gente. Então, assim, para muitas arritmias, o avançar da idade, esse problema vai aumentando. Então, por isso que eu acho que é sempre importante o paciente ter o conhecimento e muitas vezes, em alguns tipos específicos de arritmia, o segredo é isso, é a identificação precoce, tratamento precoce. O tratamento tardio, ele não é o mesmo, eu já cai um pouquinho a minha taxa de cura, de eficácia. Então, como tudo na vida, né? Prevenção e, se não puder, tratamento, e o mais breve possível, com o paciente mais jovem, vai ser ainda mais fácil.
Agora sim, doutor Elton Tomé, quero agradecer você.
Obrigado,
ter vindo pela primeira vez de muitas aqui na FM
Padre Cícero. E com a esposa, né? Ajuda.
Obrigado, viu?
Valeu.
Conto com você, viu, futuramente.
Não, pode chamar, vai estar aqui.
Tá
obrigado,
ótimo.
Obrigado.
E doutora Kélvia Feitosa, saudade, viu, daquele tempo. As turmas hoje continuam sendo muito boas, os alunos nos fazem muito bem. Mas uma pequena diferença em relação a coisas que a gente tem até cuidado de falar, que é questões assim de cota para isso, cota para aquilo e coisa e tal, é melhor a gente deixar para lá. A gente tinha realmente uma interação, né, mais próxima, mas a gente faz de tudo, a gente tenta se adaptar, né, para continuar. Sim. No ritmo, então é saudade, né? Daquele tempo, suas colegas, seus colegas, né? E obrigado, viu? E parabéns por ter se transformado nesta médica dermatologista tão competente, né? Tanto conhecimento, tanto estudo, valeu a pena, né?
Valeu.
Não se arrependeu não, né? De
nenhum
ser
momento.
Dermatologista pediátrica.
Eu digo que não é fácil o caminho, né? Mas é muito gratificante, né? Então você percorrer um caminho de muito estudo, de muita dedicação, para poder oferecer o melhor. Que a nossa missão é isso mesmo, é cuidar bem, é oferecer o melhor para o nosso paciente. E eu que queria agradecer, que eu disse até o Elbis que eu tava com saudade do Dr. Pérez. Vamos lá, que na verdade a gente vai bater um papo e matar a saudade, né? E vou aproveitar o espaço, né? Agradecer, primeiramente, né? E falar onde eu atendo.
Isso.
Porque eu atendo junto com outra aluna do senhor, que é a Clévia, né?
Clévia.
Eu sou gêmea.
Clévia,
né?
Endócrino.
Exatamente. A gente criou, né, esse ano, a realização de um sonho, que foi o Instituto Cuidar, que é dermatologia e endocrinologia, cuidar com K, né? Porque nós somos.
Mas vocês não se separam, né? As duas.
A gente não se separa.
São gêmeas, né? Na faculdade eram as duas juntas.
Todo
ó.
Tempo.
Aí tinha que falar com uma, outra ouvia tudo.
Falar.
continua por aí.
Continuamos assim, e agora no Instituto Cuidar, atendendo, né, nossas duas especialidades, é aqui no Central Park, em frente à emergência do regional, né, no 13º andar, sala 305-306. Eu vou passar o contato para marcação, né?
Sim.
Que é 9236, tem que colocar o 9 antes, né?
É.
99236-3885. E os nossos contatos de rede social, né? Então tem o contato do Instituto Cuidar e tem o Kélvia Feitosa Dermato, né? E tem a doutora Clévia Feitosa, que eu acho que no futuro vamos vir as duas aqui conversar com
você. Isso, com certeza. Ela participou de forma...
na pandemia.
Online, né? Por causa daqueles problemas todos, mas ela voltará sim. E vocês dois professores da Estácio FMJ,
também.
Né?
Somos.
Aí tem ambulatório, né? Também.
Tem um ambulatório, né? Eu faço a parte teórica, principalmente discussão de casos clínicos, e faço a parte prática no ambulatório terça-tarde. E aí, atualmente, eu estou no centro de dermatologia.
Mas atende público externo? Vai alguém lá?
Especificamente
pessoas?
No centro de dermatologia, que é ali perto do Mão de Vaca, da Secretaria de
Sim.
Saúde. Você vem via Secretaria de Saúde para mim. Né? Então você vai encaminhado do postinho de saúde, Secretaria de Saúde, e
centro
vai
de dermatologia,
pro centro de dermatologia.
É o postão famoso. Todo mundo se vacinava lá. Agora tem posto de vacinação em cada bairro, mas lá o pessoal não chama centro de dermatologia, chama postão.
Exatamente.
Então você atende lá também?
Atendo lá nas
Maravilha.
Terças à tarde com a turma da faculdade.
Da faculdade,
exatamente.
Né? E o do ambulatório da faculdade, aí tem que ser um caso interessante que um professor da faculdade encaminha, né?
Internamente, exatamente.
Entendo. O professor Elbert também faz esse tipo de atendimento ou é só em hospital?
Na verdade, aí realmente eu só atendo hoje... No centro de arritmias cardíacas mesmo.
Mas quando você dá aula, é só teórica?
A minha aula na FMJ é teórica, e
sim.
Aí o tema é arritmias.
Pra variar.
Eu ensino exatamente isso, arritmias rápidas, lentas, paciente parada cardíaca, etc. Na disciplina dessa parte de emergências, né? Mas eu não faço a parte como Kélvia, ambulatorial. Eu trabalho com eles a parte mais teórica e prática de simulação de casos e tudo que é algo importante. E lá no centro de arritmias, e o atendimento presencial no centro de arritmias. E no hospital Santo Antônio, São Vicente, a gente marca eletivamente, né? Eu não eu até já participei do dia a dia ativamente, hoje eu vou realizar procedimentos lá, né? A minha rotina é mais essa.
Legal, pois eu tenho aqui já, vocês passaram o contato e quem precisar, quem quiser, quem não pegou, né, essas dicas de contato, eu pode entrar em contato aqui com a rádio que a gente passa, até nos próximos domingos também, quem quiser que a gente reforce, né, a gente reforça os endereços. Pois agradecer e agradecer também você, ouvinte, por ter participado, ter feito perguntas para os nossos convidados. E o nosso programa, a razão de ser, é realmente o seu interesse, você ouvinte da FM Padre Cícero. E obrigado, Carlos Eduardo. Vocês vão ficar agora com a missa, Santuário Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela FM Padre Cícero, toda a programação da rádio. Se Deus quiser, eu e o meu amigo compadre Tony Santos conseguiu gravar o programa, vai ter nas redes sociais esse programa de hoje, a gravação no site clubesintonia.com do Tony, e também nas nossas redes sociais de YouTube, podcast Gastroclínica Vasconcelos e podcast Dicas de Saúde. Um abraço para todos, uma semana cheia de Deus, cheia de paz.